200. Tudo numa resposta. Muito obrigado. Tem então a palavra a senhora deputada. 2-1? Sim. Okay. Afinal, passado 2-2, o deputado Alfredo Maia também fez um pedido de esclarecimento. Julgo que é aquilo. Ora bom, está certo. Afinal, continuou a ser 3, portanto, 2-1. Tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor deputado, o problema é que quando olhamos para problemas sérios e tentamos fazer dele debates sobre percepções, é que esses debates errados minam as nossas capacidades de nos defendermos e vivermos em segurança. Quando, no ano passado, parando uma vaga de incêndios, o Governo desresponsabilizou todas as políticas públicas e disse que era tudo mão criminosa, coisa que não foi comprovada nas estatísticas, isso quer dizer que foi incapaz de pôr em marcha as reformas de ordenamento do território e as reformas de combate às alterações climáticas que nos protegem dos incêndios. E o mesmo em relação às vagas de calor. Quando se negam as alterações climáticas, desprotegem-se as pessoas perante as alterações climáticas e elas vão ser a maior ameaça às nossas vidas. Dentre todas as alterações que devemos fazer, há uma que nos parece urgente que tem que ser feita agora, que é alterar o Código Laboral para proteger os trabalhadores das vagas de calor. Ninguém pode trabalhar ao ar livre com 40 graus, com 45 graus. E quando essas pessoas começam a ir à urgência, sobrecarregar as urgências e quando começarmos a ter vítimas mortais, perceberemos que esta é uma questão de saúde pública e de segurança.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Agora, para um pedido de esclarecimento também, a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Agradeço também ao Livro por trazer este tema a debate, que é da maior relevância e pertinência. Só é pena que, de facto, ainda não hajam piadas em relação aos negacionistas climáticos que façam gerar esta mesma discussão entre todas as bancadas parlamentares. Quando já há um ano o PAN trouxe aqui à Assembleia que cria, efetivamente, uma proposta para que os trabalhadores expostos a elevadas temperaturas pudessem ter horários de trabalho diferentes, infelizmente sabemos que a maioria parlamentar rejeitou propostas dessa natureza. E tenho a certeza que concordará que seria importante retomarmos não só esse debate, como também alterarmos a questão dos horários de trabalho para proteger quando temos já trabalhadores em países vizinhos que não só têm perdido a vida com os golpes de calor, como é importante também adaptarmos o país e torná-lo mais resiliente, não apenas na perspectiva do ordenamento do território, que é fundamental, mas também nos investimentos. Muito se tem falado nos investimentos e pergunto-lhe se concorda com a proposta do PAN para que, à semelhança do que acontece na Alemanha, cada investimento, cada cêntimo investido em defesa, também seja investido na adaptação das infraestruturas absolutamente essenciais para os países, para a sua adaptação às alterações climáticas. Portugal, pelas suas características, seja pela frente costeira que tem, seja pela exposição às ondas de calor, vai ser um dos países mais afetados na União Europeia. E, no entanto, ouvimos o Governo e os partidos que o suportam a falar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sr. Deputado, para responder a estas primeiras duas. Faz favor, tomar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas às Sras. Deputadas. E, na verdade, estamos bastante alinhados no que a isto diz respeito. É importante esclarecer uma coisa. A evidência científica é claríssima. As alterações climáticas são reais. O aumento da temperatura média global é real, o aumento dos fenómenos climáticos, como esta vaga de calor, é fruto e consequência direta das alterações climáticas causadas, a ciência assim o diz, por séculos de poluição atmosférica por nós causada. Aquilo que nós temos que fazer, como eu dizia, são duas coisas muito importantes. É o combate, mas é cada vez mais a adaptação a isso mesmo, a essas alterações climáticas, a esses impactos. E nós sabemos quais serão as consequências em Portugal. A ciência já nos diz isso há décadas. É um aumento do número e intensidade dos focos florestais. É um aumento da desertificação do país e da falta de água. É um aumento, como dizia a deputada Inês Sousa Real, da erosão da nossa costa. Nós sabemos bem os problemas que aí vêm. Temos é de ser capazes de os antecipar. A deputada Mariana Mortágua permite-me, com a sua intervenção e com um ponto com o qual eu concordo plenamente, antecipar um projeto de lei que dará entrada hoje mesmo por iniciativa do LIVRE, que permite e terá como título a criação de uma licença ou dispensa remunerada na prestação de trabalho ao ar livre em condições climatéricas extremas. E porquê? Porque, como a senhora deputada dizia muito bem, é perigoso. Há gente que morre. Esta semana houve uma trabalhadora em Espanha que faleceu precisamente por estar a trabalhar ao exterior, em debaixo de temperaturas de mais de 40 graus. Nós temos de ser capazes de criar condições que protejam as vidas destas pessoas. Naquilo que livre depender, com este projeto de lei, isso tornar-se-á realidade. Ainda no que diz respeito à falta de interesse, que falava a senhora deputada, e à falta de ação, coisas tão simples como um SMS da Proteção Civil não surgiu. Coisas tão simples como uma partilha nas redes sociais da Proteção Civil ou do Ministério da Saúde, como aconteceu, por exemplo, em Espanha, não aconteceu em Portugal. Não é preciso reinventar a roda. Há coisas muito simples, muito pragmáticas, muito diretas, que podem ser feitas e que dizem uma coisa muito simples aos nossos cidadãos. Contem com o Estado, porque o Estado sabe aquilo que é preciso fazer. O que não podemos deixar acontecer é que todas as discussões sobre alterações climáticas, sobre preparação do país, sobre a resposta que temos de dar a todos estes desafios, que são, não tenham dúvidas, os maiores desafios da nossa geração, é o tempo dirá. O tempo já sabemos o que dirá. Aquilo que nós temos de ser capazes é de pensar mais do que a uma legislatura, pensar a médio e longo prazo e dizer ao país: contem connosco enquanto partidos políticos, contem connosco enquanto República, nós estamos aqui para responder a estes desafios, queremos dar-vos a confiança para isso mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Agora, para o último pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Alfeira de Maia, do Partido Comunista Português. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Jorge Pinto pelo tema pertinente. Tem razão quanto à evidência da frequência de fenómenos meteorológicos extremos e também quanto à necessidade de uma cultura e de uma prática de adaptação e de preparação com medidas de fundo, com medidas estruturais fundamentais. Diria desde logo em termos do ordenamento do território e das florestas, mas também da garantia do direito à habitação digna e com conforto, a um Serviço Nacional de Saúde cada vez mais robusto e adequado para responder ao nível dos cuidados de saúde primários e ao nível da emergência, mas também com salários e pensões adequados para cada uma das famílias se prepare para responder melhor a estas necessidades. E também, seguramente, com hospitais, escolas e todos os edifícios em geral adequadamente climatizados. Naturalmente que isto implica um importante investimento público e nessa medida perguntaria ao Sr. Deputado se concorda com esta perspectiva do PCP, mas sobretudo uma outra questão muito importante, se concorda ou não, que é fundamental o controlo público de um conjunto de infraestruturas vitais, desde a captação, adução e distribuição de água, aos serviços elétricos e aos serviços de comunicações, no sentido de garantir ao Estado uma resposta pronta e independente, não só na preparação e na prevenção da sua ocorrência, mas de responder às situações de emergência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Passamos à próxima.
Tem que responder.
Oh, Sr. Deputado, peço desculpa, o calor está um bocado. Falei pensando nisso. Para responder ao Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, sem qualquer problema. Agradeço a questão ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Sei também que neste particular estamos bastante alinhados no que diz respeito ao reconhecimento da ciência, aquilo que a ciência nos diz e, sobretudo, como é que a ciência nos pode ajudar a ter respostas perante estes desafios. E aqui há muitas coisas que podem ser feitas. O Sr. Deputado citou vários setores daquilo que é a esfera pública, os tribunais, os hospitais, as escolas. Reparemos, em França, onde este fenómeno de calor extremo foi observado, é notícia hoje mesmo, e é, aliás, assunto de capa do Le Monde, mais de 1.300 escolas foram encerradas por causa do calor extremo. O que é que aconteceu em Portugal? Estão todas as nossas escolas equipadas com condições térmicas que permitem que os alunos estejam dentro da sala de aula com conforto térmico? Duvido muito. Portanto, se isto não acontece, que dados é que nós temos, afinal, para saber que escolas têm ou não têm esta qualidade para dar no fundo, para garantir que estes alunos conseguem aprender como devem aprender. O mesmo em relação aos tribunais. Eu dei há bocado o exemplo, até pegando naquele que foi o assunto da Iniciativa Liberal, porque foi notícia esta semana que naquele que está a ser o julgamento mais mediático da semana, não se conseguia estar dentro da sala do tribunal. E era um tribunal em Lisboa, precisamente porque estava demasiado calor dentro da sala. Estão os nossos tribunais por esse país fora, equipados para responder a estes fenómenos extremos térmicos? Provavelmente não estão. Estarão os hospitais? Estarão o centro de saúde, os centros de saúde? Não sabemos. E como não sabemos isto, não sabemos imensas outras coisas sobre a preparação do Estado na resposta a fenómenos extremos. E era precisamente por isso que o LIVRE, na CPI, que propôs a semana passada, queria perceber como é que Portugal está preparado para dar resposta a estes desafios. Esta CPI foi chumbada e é uma pena, porque parece que queremos esconder os nossos problemas para debaixo do tapete, quando os devíamos expor para sermos capazes de lhes dar resposta. Em relação à sua pergunta muito direta, respondo também diretamente. É evidente que há setores da economia, há setores no que diz respeito até à transição ecológica, onde o Estado tem de ter um papel-chave no incentivo a essa transição, no incentivo aos trabalhadores, terão também eles de ser parte ativa nesta transformação, porque só assim, numa aliança entre Estado e trabalhadores, a transição ecológica será justa e ao serviço de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Passamos agora à próxima declaração política. Para isso, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Faz para o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, milhares e milhares de pessoas saíram à rua neste fim de semana por todo o país a exigir casa para viver. É irracional que em Portugal haja centenas de milhares de casas vazias quando há dezenas e dezenas de milhares de famílias sem casa para morar. Apesar de consagrado na Constituição da República Portuguesa, o direito à habitação está longe de ser uma realidade para todas as famílias. E a garantia de que todos têm acesso a uma casa condigna é cada vez mais distante. Preços da habitação disparam 16,3% no início do ano. Preços das casas atingem a maior subida de sempre. Há 12 anos que os preços das casas não descem. São alguns dos destaques dos jornais dos últimos dias. Os custos da habitação são insuportáveis. De 2018 para cá, os custos com a habitação aumentaram 80%, mas os salários não aumentaram nessa ordem de grandeza, o que demonstra como a habitação é cada vez mais inacessível. Que o digam os jovens que procuram casa onde morar e não conseguem, nem casa, nem quarto, e alguns aguardam há 2 anos pela resposta do apoio ao abrigo do Porta 65 Jovem. De acordo com o INE, os preços das casas aumentaram 16,3% nos primeiros 3 meses deste ano, atingindo um novo máximo, e que ainda poderão agravar-se. As medidas decididas pelo Governo, PSD-CDS, designadamente a isenção de IMT e do posto de selo, impulsionaram o aumento dos preços das casas, como alertámos na altura. Para além destas opções beneficiarem os mais endinheirados, contribuíram para o aumento de preços e para a promoção da especulação, como denunciámos oportunamente. Valores de renda especulativos. Um T2 para arrendar por valores superiores a 1.000 euros, superior inclusivamente ao salário mínimo nacional, inalcançável para a esmagadora maioria das famílias com baixos salários. Até os quartos atingem valores astronómicos, na ordem dos 400, 500 e mais, com anúncios que referem cobranças adicionais até pela utilização da casa de banho. Aquilo que alguns vêm aqui dizer que é o tal mercado a funcionar, na verdade, é a total selvageria. Aos elevados preços, acresce a instabilidade nos contratos de arrendamento, com curtos períodos de duração e a facilitação dos despejos. Famílias expulsas da sua casa, não porque não tenham cumprido as suas responsabilidades, mas porque não conseguem suportar os valores de renda especulativos. Muitos regressam para a casa dos pais ou vão para casas de familiares, mudam-se para quartos, para garagens e lojas e, quando se encontram sem qualquer alternativa, não lhes resta mais do que construir uma habitação precária sem nenhumas condições de habitabilidade que alguns pretendem pura e simplesmente arrasar sem a garantia de solução de alojamento digna e definitiva. Os dados do INE confirmam aquilo que já era expectável. A renda mediana de novos contratos aumentou 10% e o número de novos contratos diminuiu 10,4% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o período homólogo. Este é o resultado da desregulação e da